Euronet Plus.
Espaço Euronet, uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Hoje centramos atenções na vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e, sobretudo, tentamos antecipar o relacionamento da futura administração norte-americana com os atores europeus. Mais à frente, recuperamos o essencial das previsões económicas de outono da Comissão Europeia e ainda a audição do ministro Mário Centeno no Parlamento Europeu. Estão lançados os temas desta sexta-feira. Como sempre, contamos com a análise de Francisco Sarsfield Cabral. Boa tarde, especialista da Renascença em Assuntos Europeus. Boa tarde, Francisco. Nesta edição do Visto de Bruxelas, é também nosso convidado Álvaro de Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia. Boa tarde, obrigado por estar aqui connosco. Antes da análise, vamos fazer uma passagem por Bruxelas. O correspondente da Renascença, Vasco Gandra, sintetiza o essencial das reações europeias à inesperada, por muitos, vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas.
Reações de muita prudência em Bruxelas, mas ninguém esconde que se abre um período de incerteza e expectativa. Os líderes das instituições europeias felicitaram Donald Trump. Esperam agora saber concretamente quais as intenções do presidente eleito em matérias como comércio, clima, energia e segurança. Por isso, convidaram Trump a visitar a Europa para uma cimeira. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, diz que os Estados Unidos e a Europa só têm uma opção: cooperar de forma estreita.
Ouvi com atenção o presidente eleito Trump apelar à unidade da América e eu, pelo meu lado, gostaria de apelar à unidade europeia e transatlântica. Não acredito que nenhum país seja grande se estiver isolado, mas acredito que a América e a Europa podem, devem e vão trabalhar juntas. É do nosso interesse.
It is in our common interest. Os europeus esperam manter a relação privilegiada com os Estados Unidos, por exemplo, na área do comércio. Bruxelas está há mais de 3 anos em negociações com Washington para um acordo de comércio e investimento, mas com uma nova administração norte-americana protecionista, o futuro do acordo é incerto. Para já, haverá uma pausa nas negociações até à tomada de posse da nova administração, diz a Comissária Europeia do Comércio.
It is clear. É claro que vai haver uma pausa nestas negociações, o que teria sido o caso com qualquer administração. Demora algum tempo até uma administração entrar em funções, até toda a gente estar confirmada e tudo isso. Quanto tempo demorará essa pausa? É impossível dizer. Precisamos de saber mais sobre a futura administração.
Por seu lado, Martin Schulz, do Parlamento Europeu, diz que o Donald Trump presidente vai ser diferente daquele que se ouviu durante a campanha eleitoral.
Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas. Como aqui ouvimos, a União Europeia oscila entre a incerteza e a esperança numa estreita cooperação com a futura administração Trump. É a partir deste ponto que abrimos o espaço de análise neste Visto de Bruxelas. Doutor Álvaro Vasconcelos, comece por si. Do seu ponto de vista, vou utilizar esta expressão, como salvar a União Europeia dos efeitos populistas do discurso de Donald Trump? Como deve lidar a Europa com Donald Trump?
Portanto, a Europa tem aqui dois problemas enormes. Por um lado, vamos dizer, um de natureza de política internacional, da sua ação externa. Tem a ver com a Ucrânia, com a Síria, tem a ver com as relações com os Estados Unidos, mas tem fundamentalmente a ver hoje com a Ucrânia e com a Síria. E, por outro lado, tem um problema de natureza interna, começando por natureza internacional. Hoje, em Moscovo, a opinião generalizada é que Putin tem carta branca para destruir Alepo e para continuar a bombardear na Síria. E isso é uma convicção, foi expressa por Zhirinovsky e outros russos nos últimos dias, depois da vitória de Trump. E outro é a Ucrânia. Também há convicção na Rússia que haverá muito menos oposição americana a ação russa na Ucrânia do que havia com a administração Obama, ou que haveria com uma eventual administração da Hillary Clinton.
Democrata.
Isto por um lado, isto do ponto de vista internacional. Mas o que acho que é extremamente grave e preocupante para a União Europeia é o efeito de Trump nas correntes populistas europeias. Nós todos vimos que imediatamente a seguir à vitória de Trump, Marine Le Pen saudou a vitória de Trump.
Foi das primeiras.
Foi das primeiras E no último número da revista Foreign Affairs tem uma longa entrevista com Marine Le Pen, onde ela explica como ela considera que a corrente que o Trump representa na América é a corrente que ela representa na França, e ela hoje tem mais esperanças de poder ganhar as eleições presidenciais francesas que tinha antes da vitória de Trump. E isso é o veneno que está a minar a União Europeia. Os dirigentes húngaros, os dirigentes polacos, nacionalistas, xenófobos, sentem-se hoje mais confortáveis e com mais campo de ação. Esta é que é a grande ameaça, uma ameaça existencial para o futuro da União Europeia.
Francisco Sácio Cabral, será possível, será a Europa capaz de olhar mais para problemas concretos das pessoas do que para interesses dos mercados financeiros, por forma a evitar estes movimentos populistas? Nós ouvimos esta semana Pierre Moscovici, o Comissário dos Assuntos Económicos, dizer que a vitória de Trump era um wake-up call, dizer que os agentes políticos têm que olhar mais para os interesses das pessoas. Isto vindo da Comissão Europeia, que tanto pressiona aos países para cumprir, enfim, déficit, por exemplo, não deixa de ser curioso. Será a Europa capaz de contrariar estes movimentos populistas?
Eu já respondo, mas queria saudar o Álvaro Vasconcelos e também o Sérgio, porque não se ouviu há bocado por...
Muito bem, muito obrigado.
Microfone.
Olá, viva! Prazer ouvir-te.
Exatamente. Ora bem, a Europa tem que tratar das pessoas. A primeira coisa é falar-lhes de verdade. A Europa andou a esconder muita coisa, inclusive o Tratado de Lisboa, que era igualzinho à Constituição Europeia, veio dizer que era completamente diferente. Coisas dessas têm que mudar completamente, senão os cidadãos estão-se cada vez mais isolados ou até adversários da integração europeia. Agora, queria chamar a atenção por um ponto, eu concordo com o que disse o Álvaro, mas há um ponto que me parece muito importante, que é a questão da defesa, a defesa europeia. Hoje já se fala, não é, que é preciso aumentar as despesas da Europa com as despesas militares europeias, não é? Porque, por exemplo, a Alemanha, que gasta 1,2% do PIB em defesa militar, devia gastar 2%, que é o objetivo da NATO. E ainda hoje mesmo a ministra da Defesa alemã veio dizer que é preciso, de facto, mudar isto, etc, etc. A verdade é que Obama pediu muitas vezes, e antes de Obama, se calhar Bush, para que os europeus tratassem mais da sua, e se empenhassem mais na sua própria defesa. Mas os europeus achavam que era mais barato viver à sombra da proteção americana. Ora, essa proteção, hoje em dia, não está garantida, porque... O Trump disse que NATO, bom, eu só ajudarei os países que pagarem mais para a NATO.
É um bom ponto para continuarmos a conversa, Dr. Álvaro Vasconcelos. Acredita que haverá esse efeito na Europa? Vai-se investir mais com a vitória de Trump? Vai-se apostar mais no investimento em defesa, como dizia o Francisco?
Eu penso que há outro efeito que nós não referimos, que eu não referi, e que tem uma implicação direta na defesa, que é o Brexit. É o facto que Trump foi um apoiante do Brexit e o Brexit irá se consolidar. E os britânicos considerarão que com Trump na presidência as relações de defesa fundamentais da Grã-Bretanha continuarão a ser com os Estados Unidos e não com a União Europeia. E construir uma Europa da defesa assente apenas na França e numa relação da França com a Alemanha, com uma Alemanha que, de certa forma, em muitas questões internacionais, tem uma posição de certa neutralidade do ponto de vista militar, é extremamente difícil. A Grã-Bretanha é absolutamente indispensável para a Europa da defesa. Possivelmente os europeus vão gastar mais na defesa, mas isso não é suficiente para haver a Europa da defesa. Vão gastar mais porque será uma pressão americana para que gastem mais, como o Trump já anunciou, e não é só o Trump a anunciar, é uma convicção americana de que os europeus gastam pouco na sua defesa. Mas isto não faz a Europa da defesa. A Europa da defesa seria um esforço comum dos Estados-membros da União Europeia para criar uma política de defesa com um certo grau de autonomia em relação aos Estados Unidos, que se torna cada vez mais necessária, isso é verdade, concordo plenamente com o Sácio Cabral, que com a América mais isolacionista, menos considerando que os problemas das regiões vizinhas da Europa são seus problemas, a Europa devia ter uma política de defesa. Agora, Eu não creio que com um presidente a querer impor, americano, um retrocesso na relação transatlântica, isto seja um estímulo para a Europa da defesa. A Europa fez sempre, desde a Segunda Guerra Mundial, com um envolvimento dos Estados Unidos. A oposição americana à Europa da defesa no passado fez com que não houvesse a Europa da defesa. Portanto, vejo pouco, na atual circunstância europeia, pouca possibilidade da Europa se levantar e dizer é o momento da Europa da defesa,
é porque temos o Trump no poder. Isto? Como é que fica a NATO no meio de tudo isto? Com o Trump a dizer que não estou disponível para de imediato ir defender um país aliado?
Eu penso que na prática isso não vai se passar assim, que, como eu referia, a Grã-Bretanha autónoma da União Europeia, via Brexit, irá pôr o assento na NATO. E o Trump, impulsionado não pelos seus próprios sentimentos, mas pela maioria do Congresso republicano, onde há uma corrente muito forte pró-NATO, o Trump irá corresponder ao desejo britânico de reforço da NATO como sendo o centro para a solidariedade transatlântica no domínio da defesa, irá enfraquecer, tentar enfraquecer o projeto de uma Europa da defesa autónoma.
Francisco Sérgio Cabral, concorda com este ponto?
Concordo, será o efeito? Concordo, mas penso que a chave deste problema estará sobretudo na Alemanha, e nesse aspecto é significativo que Schäuble esta manhã já tenha dito que chegou o momento de fazer a Europa da defesa. Portanto, qual é o grande inimigo da Europa da defesa? É a prioridade dada ao equilíbrio orçamental. Claro que implica gastar mais dinheiro na defesa. E sei lá, sobretudo a Alemanha, que quer proteger, por exemplo, os Bálticos. A Alemanha deixou, por exemplo, isto é um exemplo recente, a maioria uma parte substancial dos aviões da Luftwaffe, dos aviões de guerra alemães, não estavam operacionais aqui há uns tempos. Porque, pronto, deixa estar, não é preciso. Eu também recordo que aqui há uns anos, quando foi preciso mandar um contingente francês para a ex-Jugoslávia, tiveram que fretar um barco de recreio, daqueles barcos cruzeiros, não é? Porque não havia meios logísticos. Portanto, a Europa deixou-se de facto, abandonou a defesa, abandonou essas preocupações, achou que estava protegida e já não está, pelo menos no grau em que estava. Isso é que é grave.
Falando ainda dos efeitos da vitória de Donald Trump na Europa e enquadrando no fenómeno do populismo, Dr. Álvaro Vasconcelos esteve em França, conhece bem a realidade francesa. Do seu ponto de vista, a vitória de Trump, como dizia há pouco, será que poderá ser um empurrão para Marine Le Pen chegar a uma segunda volta nas presidenciais francesas do próximo ano? O que é que podemos antecipar? Há essa possibilidade?
Não, que a Marine Le Pen estará na segunda volta das eleições francesas.
É provável.
É mais provável, é quase que uma certeza, embora a gente sabe que hoje vivemos num mundo de incertezas, de improbabilidades, mas tudo indica que ela estará na segunda volta. O problema é saber quem estará com ela na segunda volta. E dos dois candidatos que hoje aparecem como possíveis na segunda volta, um é o Sarkozy, outro é o Juppé. Ou o Sarkozy é, de certa forma, um Trump francês, mais que a Marine Le Pen, porque a Marine Le Pen afirma-se claramente como a candidata da extrema-direita. E o Sarkozy tenta navegar na onda do populismo. E faz um discurso que não é muito diferente do discurso de Trump ou do discurso de Marine Le Pen. Portanto, o que seria fatal para a França é que a segunda volta das eleições presidenciais
Marine Le Pen com o lado socialista, em confronto com o lado mais à esquerda.
Não, isso ainda é outro cenário. Uhum. Portanto, o cenário mais provável é Marine Le Pen na segunda volta com Sarkozy ou Juppé. Se for Marine Le Pen e Sarkozy, o vencedor das eleições será um candidato populista. Se for Marine Le Pen, Juppé, é muito possível que a Marine Le Pen perca, porque a esquerda francesa, que terá enormes dificuldades em votar em Sarkozy, poderá votar em Juppé. A probabilidade de uma segunda volta das eleições presidenciais com Marine Le Pen e Hollande seria fatal para a França, porque a Marine Le Pen ganharia muito provavelmente a Holanda numa segunda volta.
Francisco Sácio Cabral, como é que vê estes cenários?
Eu de facto preferia fortemente que fosse Juppé o candidato da direita, porque Sarkozy ganhou as eleições aqui há uns anos, quando foi presidente, copiando uma boa parte do programa de Le Pen. Enfim, concordo com o Álvaro quando diz que se a segunda volta das eleições francesas for Marine Le Pen contra Sarkozy, será eleito um presidente populista. Isso não é bom. Eu penso também nos outros países em que podem acontecer coisas desagradáveis, como a Holanda, que tem um forte partido anti-europeu e anti-imigrante, com o Geert Wilders. Enfim, na Grã-Bretanha já se consumou o Brexit, mas ainda a história vai... A posição vai no lado.
Tentar perceber qual é a força do UKIP, né, a partir deste momento, não é?
Não, o UKIP, não, quem tem força é o Farage, o ex-líder, que foi, aliás, que é intermitente, curiosamente, o Economist, que detesta a política do Farage e até vem propor que ele seja feito par do reino, porque acha que seria justo. Mas, enfim, mas, por exemplo, temos o Beppe Grillo, os 5 estrelas, que possivelmente vencerá no referendo contra Renzi, e agora já em dezembro, e isso também será muito perigoso, para além de todos aqueles, a alternativa para a Alemanha, que é um partido anti-europeu na Alemanha. Parece que Merkel se vai apresentar, mas agora está com grandes dificuldades em chegar a um acordo sobre quem será o presidente alemão que vai suceder ao atual, que se quer ir embora. Enfim, as coisas não estão fáceis.
São cenários que teremos que verificar nos próximos tempos. Vamos virar a página neste espaço da NET. A Comissão Europeia revê em baixa o crescimento económico em Portugal. Bruxelas divulgou esta semana as previsões de outono que, Vasco Andra, ficam aquém das estimativas do governo.
A Comissão Europeia prevê um crescimento de 0,9% este ano e 1,2% no próximo ano. As previsões apontam ainda para um déficit de 2,7% este ano e uma redução para 2,2% no próximo. As previsões de Bruxelas para o déficit e para o crescimento são mais pessimistas do que as do governo, mas, pelos sinais dos últimos dias, não deverão impedir a Comissão de dar luz verde ao orçamento. Na próxima semana, Bruxelas divulga a sua opinião e decide se Portugal garantiu a ação efetiva para cumprir as metas orçamentais. O Ministro das Finanças garante que Portugal vai cumprir o acordado e sair da situação de déficit excessivo este ano.
Os compromissos assumidos no âmbito do Eurogrupo estão nos dados mais atualizados sobre a execução orçamental a ser cumpridos. Nós vamos sair do procedimento de déficits excessivos, que é uma marca muito importante para a economia portuguesa este ano.
Mário Centeno, na audição que decorreu esta semana no Parlamento Europeu. Este encontro com os eurodeputados faz parte do processo de consultas sobre o eventual congelamento de fundos europeus por causa do déficit excessivo. O Parlamento já tomou posição e pede à Comissão Europeia que não sancione Portugal, explica a eurodeputada Marisa Matias.
E essa recomendação é por uma maioria expressiva, não haver suspensão de fundos estruturais nem a Portugal nem a Espanha. E declara, pelo menos temporariamente, este processo encerrado.
A opinião do Parlamento não é vinculativa, mas Bruxelas deverá ter em conta a posição dos eurodeputados. O Ministro das Finanças diz que uma suspensão dos fundos é contraproducente e pode destruir a confiança dos portugueses no projeto europeu.
Vasco Andra em Bruxelas. Francisco Sácio Cabral, ouvimos a argumentação do Mário Centeno contra o congelamento de fundos europeus foi bem acolhida pelos eurodeputados. Podemos dizer que ficamos tranquilos em Portugal?
Ficamos tranquilos. Eu acho que não há... Tenho poucas dúvidas que venham aí a suspensão de fundos estruturais. Agora, o que não fico tranquilo é que o crescimento é tão fraco, não é, em Portugal. Então se confirmarem as previsões da Comissão, nós estamos a crescer menos em 2016 e 2017 do que crescemos em 2015. Portanto, em vez de acelerarmos o crescimento está a andar para trás. E isso é que a prazo é muito grave, não é?
Dr. Álvaro Vasconcelos, nós ouvimos aqui mais um caso com o Mário Centeno, que foi chamado a Bruxelas. Fala-se muito dos números, há uma grande pressão sobre os Estados. Há pouco falávamos do crescimento do populismo e juntando aqui um pouco as situações, há esta pressão dos Estados sobre os números, o cumprimento do déficit e as pessoas. Estarão os líderes europeus a olhar para as pessoas? Não estará aí a razão para o crescimento do populismo também na Europa?
Sim, certamente que essa é uma das razões. Eu acho que é uma combinação explosiva de duas razões. Por um lado, uma crise da classe média europeia e da classe média americana, que viu estagnar o seu nível de vida nos últimos anos e até de crescer. Um declínio da classe média europeia e americana, quando sobe a classe média a nível global, veja-se o crescimento extraordinário da classe média chinesa, indiana, e a partir daí há como que um choque das classes médias. A classe média europeia e americana, pensando que o desenvolvimento económico do mundo lhe é desfavorável e, por isso, estas tendências para o protecionismo e para o chauvinismo. Por outro lado, uma outra tendência, que é a convicção dos cidadãos que a sua capacidade de influenciar a política praticamente desapareceu. Aquilo que alguém chamava a democracia sem voto. Ora, sem voto não há democracia. Independentemente do que se vota, a ideia é não há alternativa. E viu-se, por exemplo, o exemplo claro disso é a Áustria, onde o Partido Liberal e o Partido Social Democrata Austríaco foram dominando a política austríaca desde a Segunda Guerra Mundial, ou em oposição ao outro, ou em coligação. E os cidadãos austríacos, eles, não há alternativa. Sejam os socialistas, seja à esquerda ou seja à direita no poder, é a mesma política. E, portanto, começaram à procura de outras alternativas. Há como uma revolta popular das classes médias que querem ter palavra, que hoje têm a capacidade para terem palavra porque têm os meios que lhes dá a sociedade da informação, as redes sociais, os Facebooks, os Twitters, os blogs. E, portanto, acabam com o monopólio dos órgãos de informação tradicionais e revoltam-se contra as elites dominantes, elites partidárias, elites culturais, elites da informação.
E tem na comunicação social justamente fica essa nota a fechar este espaço, Sr. Neto. Agradeço ao Dr. Álvaro Vasconcelos, também ao Francisco Sácio Cabral, como sempre, a análise aqui
no
Euronet.
Boa tarde, Francisco.
Muito obrigado. Boa tarde, Álvaro.
E uma boa tarde.
E Sérgio.
Até à próxima. Fica lugar marcado na próxima sexta-feira, Francisco.
Sim, senhor.
Não esquecer. Uma boa tarde. Muito obrigado.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.